Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 12 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou Christian Roque e hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. No episódio de hoje, nós vamos iniciar uma abordagem mais detalhada sobre o guia do GFSI para programas de cultura de segurança de alimentos. Vamos discutir as armadilhas e os atalhos deste caminho para aumentar nossas chances de sucesso. E vamos começar também a fechar muitos assuntos que a gente veio abrindo aqui ao longo desta primeira temporada. Então, como sempre, vamos juntos! Bom, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas. O episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as armadilhas e os atalhos do Guia de Cultura do GFSI. É importante que a gente discuta tudo aquilo que o guia traz de positivo, de bom para a gente, como oportunidade de aprendizado, mas também algumas armadilhas que esse guia esconde. A estrutura do guia permite que a gente, ou nos indica, que a cultura de segurança de alimentos percorra 5 dimensões, e o guia apresenta para a gente como dimensões: visão e missão, pessoas, consistência, adaptabilidade e percepção de perigos e riscos. São 5 dimensões. Para quem já conhece o conteúdo, é sempre importante a gente manter essas dimensões no nosso farol. Para quem não conhece o conteúdo ainda, vale a pena a leitura. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso episódio um link da tradução que foi preparada pelo blog Food Safety Brasil, a tradução que eu tive o prazer de ser o revisor dessa tradução. E aí é sempre bom a gente voltar, então, nesse tema, trazendo aqui as dimensões e trabalhando as dimensões uma a uma para dar mais clareza de qual é ou quais são as propostas desse guia do GFSI, que pretende ser um norte para as organizações do setor de alimentos que procuram avançar com a cultura de segurança de alimentos. E nesse sentido, a gente pretende aqui nos próximos episódios, neste e durante os próximos episódios, trabalhar as dimensões uma a uma conforme o guia apresenta. E a primeira dimensão que aparece para a gente, e a gente vai discutir agora neste episódio número 12, é a dimensão de visão e missão. Bom, e quando o guia do GFSI apresenta para a gente como uma das dimensões visão e missão, o guia faz algumas recomendações textuais, inclusive que tratam a questão da segurança de alimentos incorporada na visão e na missão da organização. Agora, é claro que ter esta declaração da segurança de alimentos presente na visão e na missão da organização, por si só, não vai fazer a cultura de segurança de alimentos florescer dentro desta organização. Ter muito bonito só no papel faz parte, uma daquelas armadilhas que eu citei agora no início, né? A segurança de alimentos, para o guia, deve ser informada como um valor, né? Eu prefiro trabalhar acreditando que os valores da segurança de alimentos devem ser desenvolvidos nas pessoas, e não que a segurança de alimentos seja informada como um valor, ou não necessariamente que a segurança de alimentos deva ser informada como um valor na visão e ou na missão daquela organização. Por si só, o papel comporta o que for, o que queiramos escrever. Agora, ter no papel não significa que os valores da segurança de alimentos estarão presentes, né? O guia fala que visão e missão até não precisam mencionar especificamente a segurança de alimentos, mas que a importância destas deva ser refletida nas comunicações da empresa, incluindo o seu website, relatórios anuais corporativos e etc. Mas cá entre nós, eu prefiro e conheço organizações que não têm missão e visão, contendo segurança de alimentos de forma, expressa, clara, mas que o valor da segurança de alimentos está presente, assim como o contrário também, uma dezena de organizações que expressa dentro das suas políticas e da visão e da missão, a segurança de alimentos como um valor, mas que de fato a gente não encontra. Bom, e os valores da segurança de alimentos têm que ser desenvolvidos nas pessoas a partir de todo aquele processo que a gente já veio conversando aqui nos nossos episódios, né? Uma comunicação clara e eficaz, uma comunicação que converse diretamente com a operação, na língua que a operação fala, para que a gente possa ter uma comunicação assertiva. Isso eventualmente vai exigir uma forma diferente de comunicar também através dos procedimentos, uma forma diferente de comunicar as regras. A questão do exemplo da liderança muito presente, uma liderança educadora, uma liderança que de fato se importa com os colaboradores, que não seja uma liderança que apenas entregue resultados, feche indicadores no final do mês, no final do período, mas que seja uma liderança presente, enfim, outros aspectos que a gente já discutiu ao longo dos nossos primeiros episódios. Sobre diretrizes e expectativas, que o GFSI também coloca a definição de diretrizes e expectativas, existem, claro, coisas interessantes que o guia aborda, e aí a gente precisa, quando o guia acerta, a gente precisa reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais, né, do grupo de trabalho que trouxeram esses elementos para a nossa discussão hoje aqui. Fala-se na definição de sucesso, que é perfeitamente, cabe perfeitamente dentro da criação ali de um programa de cultura de segurança de alimentos, para que a gente saiba, né, aonde a gente quer chegar. A gente precisa ter clara qual é a definição de sucesso, né? Qual é a nossa visão de sucesso em relação à segurança de alimentos. E a partir daí que seja executado um planejamento com metas de curto e longo prazo, com acompanhamento para garantir a sustentabilidade e a viabilidade dessas ações, considerando a segurança de alimentos em todas as prioridades e estratégicas, né? Então, o guia acerta muito nesse momento, quando o guia fala de diretrizes e expectativas. De fato, ele acerta bastante, né? Então, todos nós devemos, que trabalhamos com o avanço da cultura de segurança de alimentos, iniciar a nossa jornada pela definição do que a gente quer. Qual é a nossa foto de sucesso? O que é uma organização que possui uma cultura de segurança de alimentos? Se a gente não tiver a definição de uma foto de sucesso logo no início, a gente não sabe para onde vai, ou a gente vai caminhar sem saber qual é a direção que a gente está tomando e se essa direção nos aproxima ou nos afasta do nosso objetivo. A partir daí, então, o planejamento para alcançar aquelas metas que foram estabelecidas na nossa foto de sucesso. Então, em termos mais práticos, né? Como é que a gente pode traduzir essa foto de sucesso? O que que eu quero alcançar, em termos não só quantitativos, mas qualitativos, para a segurança de alimentos na minha organização? Então, o que que eu quero ter, na minha organização? E aí vale, ou valem todas as questões mais tangíveis, como certificações, como zero não conformidade, embora eu já trouxe aqui em outros episódios que de fato isso não faz muito a minha cabeça, mas para quem precisa de tangibilidade, esse é um elemento bastante possível. Mas existe também a cultura, ela é intangível na forma como a gente sente, na forma como a gente percebe ela todos os dias. A cultura está nos relacionamentos, a cultura está na forma como a gente comunica segurança de alimentos, a cultura está na forma como a gente prioriza as ações de segurança de alimentos, e a maioria dessas metas faz parte daquilo que é intangível, aquilo que a gente não consegue talvez medir ou não consegue medir com facilidade, mas que está presente, sobretudo para quem tem a percepção, a sensibilidade de perceber esta presença. Então, a nossa foto de sucesso não necessariamente será uma foto com dados quantitativos, com o tangível sobre a minha frente, mas a minha foto de sucesso pode ser sim uma organização que respeita os valores da segurança de alimentos, onde ela é debatida, onde se discutem os avanços e os retrocessos com muita clareza, com o envolvimento das principais lideranças e da liderança de topo, tendo essas lideranças como exemplo. E eu só alerto a vocês que realmente isso muitas vezes não é tangível, no sentido de que existe uma dificuldade muito grande de medir. Há estratégias para medições, há estratégias para tornar quantitativa, né, essa mensuração da cultura de segurança de alimentos. É possível que a gente avance na segunda temporada do nosso podcast falando sobre isso, com mais dados, trazendo mais informações, mas é preciso que a gente saiba, inclusive, trabalhar diante do intangível e ter a percepção suficiente para identificar as crenças, identificar os valores presentes na organização, vendo, né, como a foto de sucesso, ou imaginando como a foto de sucesso. O que fará parte das nossas diretrizes, das nossas expectativas. Claro que, se a segurança de alimentos for considerada em todas as prioridades estratégicas, claro que, se a segurança de alimentos estiver comunicada na visão, na missão, tudo isso obviamente facilita, né? Só quero destacar que não se faz reforço. Não se faz a cultura de segurança de alimentos através do papel, escrevendo sobre ela nas políticas, na visão e na missão. Agora, é claro que, se a segurança de alimentos for considerada em todas as prioridades estratégicas, ela vai estar presente em todas as discussões das lideranças e da liderança de topo, tá? O guia também fala, ainda nessa dimensão, de visão e missão. O guia também fala sobre o papel dessas lideranças, que é um papel de apoiar, alinhar, contribuir, né? A liderança possui grande impacto nos resultados da segurança de alimentos, por tudo que ela representa. Ela influencia demais nos resultados da segurança de alimentos, e em determinado momento o guia do GFSI até chama a atenção para o fato de que as políticas, né, são apenas documentos, e que o verdadeiro significado vem quando as políticas são traduzidas em expectativas comportamentais claras para os colaboradores. E o guia do GFSI fala sobre isso justamente no momento em que ele traz para nós o papel da liderança. Ou seja, a tradução das políticas em expectativas de comportamento claras, né, que das quais as lideranças participem ativamente. Isso pode sim fazer a cultura de segurança de alimentos avançar. Então, fica aí um outro ponto como atalho para a gente anotar como importante na construção de programas de cultura de segurança de alimentos a questão dos comportamentos esperados. Então, quais são as expectativas comportamentais claramente estabelecidas para aquele grupo de colaboradores que eu pretendo enxergar, né, para que eu possa então ter a certeza de que a cultura de segurança de alimentos está avançando? Com a maior riqueza de detalhes possível, para que a gente possa enxergar ou tentar então dar aquela tangibilidade para algo que é intangível. A liderança, ela sela esse compromisso consistente, visível e confiável, segundo as palavras do próprio guia. Então, para fechar a ideia da liderança, repito, porque é importante, né? As políticas traduzidas em expectativas comportamentais claramente definidas para os colaboradores. Bom, a partir daí, comunicação, que já foi tema para nós aqui algumas vezes ao longo da primeira temporada, essas expectativas têm que ser claramente comunicadas, os colaboradores têm que ser educados e informados para que seja promovido um aumento da conscientização. E aí, nesse momento, tem uma outra virada de chave importante, que é a questão de responsabilidades. É quando os colaboradores empoderados começam a assumir as responsabilidades pela segurança de alimentos. Esse é um outro ponto, né, que também é possível enxergar dentro das medições que a gente faz para entender o nível, a maturidade da cultura de segurança de alimentos em determinada organização, que é o quanto os colaboradores, um, estão empoderados, dois, se percebem empoderados e três, praticam esse empoderamento todos os dias relacionando a assuntos de segurança de alimentos. A partir daí, essa comunicação, claro, também, e aí o guia cita isso, tem que ser adaptável a todas as partes interessadas em vários formatos, cascateada a partir da liderança para toda a operação. Isso só reforça, claro, a importância dessa comunicação clara e eficaz. O guia traz algumas ideias bastante interessantes. Ele fala sobre os estilos de comunicação que devem ser renovados periodicamente. Então, o guia fala sobre e-mail da empresa, intranet, quadro de avisos, né, site corporativo, fala de reuniões de equipes de trabalho, eventos de aprendizagem informal. Enfim, o guia nos dá um direcionamento bastante interessante sobre essa questão de renovação do estilo de comunicação, que faz absoluto sentido para que a gente não caia no erro de manter uma comunicação repetitiva e pouco atraente. O guia também fala sobre a questão dos porquês e que todos os requisitos devem vir acompanhados dos porquês. Já discutimos isso, né? Todos nós nos interessamos mais e praticamos mais quando a gente sabe por quê, e não só quando é uma regra, né? E bom, a medição da eficácia, que pode ser feita aí através de pesquisa online e de grupos focais. O guia traz essa questão para a gente de medição de eficácia da comunicação, e aí eu diria até, iria até mais longe e diria a vocês que boa parte do trabalho da medição da cultura de segurança de alimentos de uma organização, boa parte dessa medição é feita através de pesquisas e de entrevistas com as principais lideranças e os grupos focais, além das observações de campo. A partir dali, a gente cria uma matemática para fazer a medição ali do grau de maturidade dessa cultura. E repito, segunda temporada chegando ali no ano que vem, após as nossas férias, a gente vai conversar mais sobre as medições. Bom, essa dimensão de visão e missão, o guia fecha com algumas perguntas, que são as perguntas que orientam a quem está implantando uma cultura de segurança de alimentos. E aí, entre essas perguntas, o guia apresenta seria uma autoavaliação, digamos assim, né, uma autorreflexão. O guia pergunta como os líderes sêniores se envolvem com a segurança de alimentos. Eu só arrisco a dizer que, na verdade, não é como, mas é se, né? Porque muitas lideranças sêniores a gente sabe que não estão envolvidas. Então, acho que a melhor pergunta aí é se essas lideranças se envolvem com a segurança de alimentos e depois, então, como essas lideranças se envolvem. mas também ali no final da argumentação sobre essa dimensão de visão e missão, o guia traz mais duas perguntas sobre como as mensagens vêm sendo utilizadas para comunicar as expectativas de segurança de alimentos a todos os colaboradores e se a visão e a missão da empresa são claramente expressas para que ambas sejam compreendidas por toda a equipe. Claro, com isso, o guia quer trazer a questão da segurança de alimentos marcadamente presente na visão e na missão, como a gente já conversou aqui na abertura desse episódio para tratar essa dimensão de visão e missão. Bom, nos próximos episódios a gente vai conversar sobre as outras dimensões do guia do GFSI para a cultura de segurança de alimentos, sempre relacionando com os temas que a gente já trouxe para procurar fazer um fechamento dessa nossa primeira temporada e também trazendo ali as dicas mais práticas, os atalhos que a gente pode pegar nesse caminho para a construção de uma cultura positiva de segurança de alimentos. Então, nos próximos episódios, daqui até o final da temporada, a gente ainda vai falar sobre pessoas, sobre consistência, sobre adaptabilidade e sobre a percepção de perigos e riscos como dimensões importantes da cultura de segurança de alimentos. E a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado pela companhia. Você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Roque no LinkedIn ou /LRChristian na web. Acessem o blog Food Safety Brasil. Alguns de nossos episódios recebem novos detalhes por lá. Cuidem-se bem, em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas. Até a próxima!